Parashá dessa semana é Parashá Shemot. Nós começamos o segundo livro da Torá. Parashá Shemot conta, basicamente, de uma forma até resumida, a Torá conta sobre a escravidão do povo de Israel no Egito. Como tudo começou devagarzinho, os ditadores nunca começam de repente as coisas, eles vão devagarzinho fazendo as pessoas se acostumarem com as ideias como se aquilo é natural. E até que, de repente, como se diz, começa a engrossar o caldo, a hora que a pessoa percebe, ele já não tem mais volta. Isso é um cuidado que deve se ter sempre. Depois a Torá conta os decretos que o faraó fez. Depois, o casamento do Amram com a Yocheved, o nascimento do Moshe. Depois ele é posto no cestinho, no rio. E depois o Moshe cresceu e tem todas as histórias que ele fez, como ele ajudou o povo, salvou, acabou tendo que fugir. E tudo que acontece, como ele se casa em Midian com a Tzipora, e depois como ele tem a primeira conexão com Hashem na sarça ardente, e Hashem manda ele voltar para o Egito e lá ordenar ao faraó que é para tirar o povo de Israel do Egito. Isso é bem resumido, porque obviamente aqui tem muitos e muitos detalhes em todos os episódios. A Torá fala no comecinho aqui: Vayelech ish mi bet Levi vayikach et bat Levi. E foi um homem da casa de Levi e se casou com a filha do Levi. A Torá aqui não dá nomes. Quem são eles? Bom, depois você percebe. São os pais do Moshe. A Torá conta logo isso, nasceu Moshe. Mais pra frente, para achar a semana que vem, nós vamos ver lá quem são os pais de Moshe. Está escrito claro. E aí tem lá os nomes, Amram e Yocheved. E a pergunta aqui, que nossos mestres fazem, por que a Torá não fala aqui os nomes? Por que assim é genérico? Foi um homem da família do Levi, se casou com a filha do Levi. Tem inúmeras respostas para isso. O Ramban Nachmani diz, de uma forma assim bem simples e técnica, aqui a Torá vai te dizer que foi o Amram que se casou com o Yocheved. Quem são eles? Nós nem temos ideia quem são eles. Então precisa explicar quem são eles. E para explicar já vai desviar do foco. Então a Torá primeiro fala que foi uma pessoa, casou com uma moça e tiveram o filho Moshe, e começa a contar mais para frente. Mas a Torá vai trazer quem que eram os pais do Moshe, avós e bisavós. Tá? Aí quando a Torá vai trazer toda a linhagem, a Torá fala os detalhes de quem era ele. O Znaim da Torá, Rav Sorotskin, diz que a Torá que está nos ensinando uma lição. Para ser uma pessoa elevada, para ser uma pessoa que pode até chegar a ser aquele que vai salvar os seus irmãos, não há necessidade de ter um pai especificamente elevado, uma mãe especificamente elevada, não tem nada a ver. É verdade que eles eram, nesse caso, Amram e Yocheved, mas justamente por isso a Torá que omite. Fala, foi um homem da casa de Levi e se casou com a filha do Levi. Não faz diferença quem são os pais. Pais simples, mas dedicados, podem ter um filho especial. Podem ter um filho que vai ser uma grande pessoa. Por isso que a Torá aqui não comenta quem eram exatamente os pais. O Rav Yaakov Kamenetsky já tem uma outra lição. Aí daqui temos uma lição bem, bem importante. E algo fundamental na Torá. A Torá está querendo vir esclarecer, preto no branco, A pessoa que vai salvar o povo de Israel do Egito tem um pai que é um Ish, um homem que se casou com uma Bat Levi, com a filha do Levi. Tem um pai, um homem, tem uma mãe, uma mulher. Eles casaram e tiveram filho. Em outras crenças, um salvador precisa ser alguém que veio de alguma forma concebido por Deus. E a Torá vem e fala, não é nada disso. A pessoa que vai aqui salvar o povo de Israel é uma pessoa tão humana quanto todos os demais. É um ser humano. Na realidade, aqui tem um ponto bem mais profundo. Por que que em outras crenças existe essa necessidade de se dizer que um sujeito que vai salvá-los vem de forças superiores? Por que que precisa de tudo isso? Porque eles creem que existe o lado espiritual, existe o lado material, e os dois não têm nenhuma conexão. Espiritual, espiritual, material, material. Não mistura as coisas. O corpo é algo material, é algo baixo, e ele nunca vai poder se integrar ao lado espiritual. O corpo é profano. Então, quando você vai vir e dizer de alguém que é elevado, então não pode ser que ele veio do material. Mas a Torá nos ensina muito diferente disso. O material e o espiritual são interligados. O nosso corpo, ou o nosso ser, melhor dizendo, nós somos formados de um corpo, mas dentro desse corpo tem uma alma. E os dois se unem. E os dois juntos se elevam. Então não há nenhum paradoxo no fato que é uma pessoa que é extremamente elevada vem de um pai e de uma mãe. Naturalmente. E ele pode se elevar justamente porque nós temos as duas coisas. Nós temos o lado material e nós temos o lado espiritual. E o espiritual eleva o material. Como nós vemos em todas as mitzvot de uma forma geral. Logo no começo da Parashá, a Torá conta que quando o faraó viu que o povo de Israel está crescendo muito, está se multiplicando, Vayomer Melech Mitzrayim, então disse o rei do Egito, Lameyaledot Ha'ivriot, para as parteiras hebreias, Asher Shem Ha'achat Shifra, Shem Ha'ashenit Puah, que uma se chamava Shifra, outra se chamava Puah. Nossos mestres perguntam, peraí, só tinha duas? Elas eram as chefes. Vayomer, ele disse para elas, Vayaledchenet Ha'ivriot, quando vocês fizeram parto das hebreias, vocês vão ver na mesa de parto. Im benhu, se é um menino, vahamitenoto, vocês vão matar. Vem bathi vahaya, e se é uma menina, então deixa ela viver. Vatirena miyaledot et elokim. Diz a Torá que as parteiras tinham temor a Deus. Elas não fizeram como ordenou o rei do Egito. Elas deram vida para essas crianças. Não só que elas deixaram eles viverem, os meninos viverem, elas ajudavam. Aí a Torá conta que o rei do Egito chamou as parteiras. Falou para elas, por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão dando vida para os meninos. Combinado aqui não. Ah, e elas disseram, olha, faraó, elas não são como as egípcias, porque elas dão a luz antes que nós cheguemos, e elas já tá nascendo. É muito rápido o parto, não dá tempo de fazer absolutamente nada. Depois a Torá fala, na sequência, como Deus viu, que Yareu ha-meyaledot et Elohim, que essas parteiras eram tementes a Deus, então Deus deu uma recompensa para elas. as descendentes delas foram pessoas muito importantes. Quem eram essas parteiras? Era Yocheved, mãe de Moshe, e a Miriam, irmã de Moshe. Essas eram as chefes das parteiras. E elas mereceram, tanto que Moshe e Aharon viraram quem viraram, e a Miriam é a tataravó, mais algumas gerações, de David HaMelech, do rei David, e toda a dinastia dos reis de Yehudá. Ela se casou com Caleb, e delas saíram esses grandes reis. O que acontece aqui é que o faraó queria diminuir a população, queria principalmente acabar com o eventual salvador dos judeus, que os astrólogos disseram que vai ser o rapaz que vai nascer aqui desse povo. E eles e o faraó então quer acabar com isso. E por isso ele dá esse decreto. Como que é esse decreto? Explica aos nossos mestres, no Midrash, o Paró sabia que não dá, eu não posso agora ficar matando, eu vou falar para as parteiras matarem as crianças, não dá, as pessoas vão ver isso acontecendo. Então por isso, ele disse, não, você, na hora do parto, tem que ser na hora do parto, senão a desculpa delas, que elas já deram a luz, e aí, então chega lá e mata o menino. Ele queria que fosse na hora do parto. Porque na hora do parto, a mulher está... A parturiente não está vendo exatamente o que está acontecendo. Quando você nota que é um menino, você já dá um jeito de matar, assim ele já sai completamente, já está morto. E aí, como que morreu? O que aconteceu? Não tinha alguma complicação do parto. O Paró vem aqui com um decreto gravíssimo. Um decreto de matar crianças ainda no ventre das suas mães. Era um projeto para ter natimortos. Um projeto estilo aborto. E a Torá, obviamente, é terminantemente contra isso. Não só contra, contra ainda é fraco. A Torá condena isso. Isso tem a lei de assassinato. O Hafetz Chaim diz, essas parteiras podiam pedir as contas. Foram ordenadas para fazer isso. Pede as contas, vai embora. Pronto, você tá livre do problema. Afinal de contas, elas recusarem fazer a lei, elas estão se colocando em risco de vida. Diz o Hafetz Chaim, olha a Mesirut Nefesh, o alto sacrifício que elas tinham. Elas sabiam que se elas pedirem as contas, quem vai entrar no lugar? Não sei quem vai entrar no lugar. Mas de repente quem entra no lugar vai ficar com medo e vai executar a lei. É melhor nós ficarmos aqui para que as crianças não sejam mortas. E elas entregaram as suas vidas para isso. Para salvar a vida de milhares de crianças. E não é à toa que nossos sábios dizem no Talmud que, embora as mitzvot ativas ligadas ao tempo, geralmente as mulheres são isentas. Na noite do Seder, todas as mitzvot, as mulheres têm a obrigação, assim como os homens. Por quê? Um dos motivos é porque o milagre veio por intermédio delas. E tem várias fases aqui do milagre que veio por intermédio delas, mas uma das fases é justamente essa. Elas é que formaram um povo que vai sair do Egito. Se elas obedecessem aquilo que o faraó estava dizendo, o que ia acontecer? Não teria povo. Quem ia sair de Mitzrayim? Quem ia sair do Egito? Graças ao ato sacrifício delas é que tinha povo para sair do Egito. Elas eram as grandes mães de todo o povo. O Rav Tzadka, Rosh Yeshivat Porat Yosef, diz, a Torá enfatiza aqui, Vatirena me'aledot et Elohim. Elas tiveram temor a Deus, e elas não fizeram conforme o rei do Egito ordenou. Por que precisa falar isso? Será que você vai pensar que alguma mulher judia vai executar um plano diabólico desses? E ele explica e diz que se fosse só por Rahmanut, por misericórdia, vem a Torá e diz, não foi por misericórdia que elas deixaram de fazer. Não foi por humanismo que elas deixaram de fazer. Essas coisas são fracas. Se é por misericórdia, a pessoa se rende. Se é por humanismo, um dia o humanismo é isso, outro dia o humanismo é aquilo. E um dia não pode abortar, no outro dia decidem que sim, pode abortar. E podem fazer leis, que sim, pode o aborto. Como acontece, infelizmente, hoje em dia, em muitos lugares do mundo. E os lugares estão determinando a lei que é permitido abortar. Abortos de, às vezes, até de 30 e poucas semanas. Em que mundo nós vivemos? Que atrocidade é essa? Aí você vai dizer, mas eles têm motivos para isso. Justamente, esse que é o problema. Esse é o problema. Começa a se criar uma série de motivos e se começa a criar ideias nas cabeças das pessoas e mudar a forma das pessoas olharem para as coisas. Dizendo que, não, isso não é, escuta, é direito da mulher. Desde quando existe esse direito? Vem a Torá e diz aqui, diz o Rav Tzadka, que elas deixaram de fazer isso, elas deixaram de fazer isso simplesmente por temor a Deus. Tendo temor a Deus, existe uma sociedade normal. Quando não há temor a Deus, acontece o que infelizmente nós cada vez mais estamos vivenciando nesse mundo. Onde não há temor a Deus, está tudo perdido. Em relação a tudo. Aqui estamos falando especificamente sobre aborto. Mas não é só. Todas as fraudes que se faz hoje em dia. E toda a mentira que se fala. E as pessoas não têm mais nem vergonha de falar as mentiras. Antigamente as pessoas tinham medo de falar uma mentira quando... De algum jeito você pode descobrir que aquilo lá está errado, é mentira. As pessoas não têm coragem de mentir quando é algo que está na cara que é mentira. E hoje em dia as pessoas perderam a vergonha, perderam o temor a Deus completamente. Ao ponto de mentir em coisas que são óbvias que é uma mentira. Sabe, eu queria finalizar, não é exatamente, mas... Justo ouvi essa semana uma entrevista, um trecho de uma entrevista, que eu achei que é muito bonito. É verdade que é uma visão não exatamente como nós estamos falando, mas de qualquer forma, é uma visão de como um não judeu enxerga as coisas e que é o mínimo. A Ana Paula Henkel deu uma entrevista e ela contou que ela já tinha participado de duas Olimpíadas. Quando ela estava prestes a participar da terceira Olimpíada, ela descobriu que ela estava grávida. Ela tinha um contrato lá já feito E ela ficou na dúvida, o que ela faz? O que ela faz? Vai perder a Olimpíada, perder o contrato, mas por outro lado tem que abortar, o que fazer? E ela foi se aconselhar com os pais. E ela, primeiro estava conversando, explicando para a mãe a situação, e a mãe começou a chorar junto com ela, que de fato, imagina, a tua carreira e tudo mais, como que você vai perder isso? Ficaram chorando. Em um dado momento, o pai olhou para elas e falou: sabe, eu já vi em muitos lugares, e tem muitos lugares que as pessoas estão chorando exatamente como vocês, mas estão chorando por entes que faleceram. Estão falecendo, estão chorando perante a morte. Enquanto que vocês aqui, nós estamos aqui com a vida batendo na nossa porta. E nós vamos chorar? Para mim, se a vida está batendo na porta, eu vou ficar contente e eu vou abrir a porta para a vida entrar. E ela de fato diz que ela então não foi para a Olimpíada. Ela diz: a maior medalha que eu ganhei na minha vida é o meu filho. E ela participou durante muito tempo nos Estados Unidos em uma ONG de ajuda para mulheres que estão querendo abortar, para convencê-las a não abortar, e depois ajuda com médicos e tudo mais. E ela disse que ela contou isso para várias pessoas. E depois de alguns anos ela recebeu foto dos nenês que nasceram. E atrás estava escrito: a voz do seu pai mudou a minha vida. Ela disse que na época o pai dela já tinha falecido. E para ela foi algo muito forte. Que o pai, mais do que toda a carreira que o pai teve, ele continua agora, mesmo depois de falecido, salvando vidas. Mudando o curso da cabeça das pessoas. Isso é muito importante, e é muito importante nós colocarmos na nossa cabeça e passarmos para os nossos filhos essas mensagens. Porque o mundo é um mundo que cada vez está ficando cruel. Não é um cruel visível. É tudo cheio de algodãozinho, parecendo que é uma maravilha, tudo por motivos maravilhosos e cheio dos frufru. Mas por baixo de tudo isso, são atos cruéis que estão sendo feitos, estão sendo aprovados, estão sendo permitidos, estão se tornando hábitos. Não podemos de forma alguma permitir uma coisa dessas. E nós temos que ser firmes e sabermos mais uma vez que onde há temor a Deus, se tem uma sociedade decente. E quando não há temor a Deus, se chega a um Sedom va Amorá, se chega a Sodoma e Gomorra. E vai saber onde essas coisas podem parar. Então nós temos a obrigação de manter a ideologia e a chama da Torá sempre viva, principalmente na nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos netos e, obviamente, iluminar o mundo desta forma.